Estamos no CBN das Empresas, na Bysoft. Nosso assunto agora é o crescimento do setor. Tecnologia da informação não é só um setor que cresce em Maringá e região. Está exportando produtos, serviços e empresas. E uma delas é a Bysoft. A gente está aqui hoje, inclusive, no CBN das Empresas, na Bysoft. Eu estou aqui com o Clemilson Corrêa, que é o CEO da Bysoft. 12 anos da empresa. Um ano, se não me engano, na Colômbia. Tem processo de expansão para o México. Clemilson, qual é o segredo, efetivamente, de uma empresa? Que ela começa dentro de uma região que você pensou no interior, de um país como o Brasil, e ela vai começando a almejar outros mercados, como o mercado latino-americano. Antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar a gente aqui no teu trabalho, na tua empresa.
Muito bom dia, Gilson. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É sempre um grande prazer ter vocês aqui com a gente. Pois é, o setor de tecnologia, né, junto com o agronegócio, são os setores florescentes, né, que estão crescendo mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a toda a crise global. É um setor que permanece, né, em expansão, permanece, né, com a seta para cima, né. E temos a alegria de estar comemorando 12 anos, né, 2010 iniciamos a Bysoft no Brasil. E o ano passado, exatamente um ano, começamos na Colômbia. E Colômbia, Gilson, já representa 10% do nosso faturamento do Brasil. E o ano que vem, estamos indo para o México, e até 2030 nós estaremos em 8 países ou mais na América Latina. Essa é a nossa perspectiva.
O crescimento do setor em países latino-americanos, claro que exalta um pouco o potencial que a gente tem, do que a gente produz hoje em tecnologia da informação. Tanto em serviços, principalmente o caso de vocês, com segurança na internet. Por que o Brasil virou esse potencial de exportar serviços para países vizinhos? O México, por exemplo, que é a intenção do ano que vem, que você considera, bom, o México e o Brasil têm muita semelhança de mercado. Por que o Brasil conseguiu esse destaque, Clemilson?
Eu penso que nós poderíamos estar além, viu, Gilson? Essa é meu feeling. Eu penso que o setor, de uma maneira global, de uma forma global, está crescendo muito. Existem algumas bolhas, né, pontuais, principalmente, né, quando se fala em aplicativos, né, em algumas empresas pontuais, algumas startups, mas o setor de tecnologia global ele está muito forte. Alguns países como Índia, por exemplo, a Índia é o país do desenvolvimento global, né, onde tem os desenvolvedores. A Índia sempre fomentou isso, para citar um exemplo. Eu penso que ainda faltam mais iniciativas dentro do nosso país para que a gente aproveitasse ainda mais isso. Vou citar um exemplo. Eu percebo que há um distanciamento entre a escola, entre o ensino e as empresas. Eu penso que se as universidades, faculdades estivessem mais próximas do empreendedor para entender as necessidades e preparar pessoas para o mercado de trabalho, nós estaríamos, talvez, muito à frente. Para citar um exemplo, eu estive recentemente no Vale do Silício, e a gente percebe o quanto existe a pegada de Stanford em todo o empreendedorismo daquela região. É a faculdade preparando a próxima tecnologia disruptora que vai mudar o mundo.
Ou seja, você tem a instituição de ensino sendo quase que um braço do mercado e, ao mesmo tempo, criando possibilidades para esse mercado, abrindo caminhos para esse mercado. A sintonia é tão próxima que não só qualifica, como também desenvolve potencial para abrir novos espaços, novos campos também.
Sim, exatamente. E quando a gente fala em América Latina, a gente está falando de países que, obviamente, existem muitas diferenças culturais e etc. Contudo, existem também muitas similaridades. Quando eu olho, por exemplo, a corrupção, Gilson, que é muito grande nesses países, a pirataria é muito grande, eu vejo também uma grande oportunidade, muito mais do que em países de primeiro mundo. As pessoas me perguntam se eu tenho interesse em ir para Estados Unidos, Canadá, Europa. É obviamente que futuramente a gente pode pensar nisso, mas eu vejo muito mais potencial, né, de crescer nos países da América Latina. E quando eu falo crescer, é investir nesse país mesmo. É entrar na Colômbia, investir na Colômbia, ter uma empresa colombiana. E no México a mesma coisa, uma empresa mexicana, investir no país. Porque quando você chega, não apenas para fazer uma colonização, mas para você investir naquele lugar, né, você consegue rentabilizar muito mais a operação e crescer muito, muito mais.
Agora você tem uma curiosidade na tua empresa. Você falou de pessoas, de preparar pessoas. E eu estava conversando com o teu pessoal aqui e descobri que você não tem RH. que você tem DH. Estamos conversando com você, fala assim, recursos humanos é como ter um computador, é como ter um celular, isso é um recurso, né? Ser humano a gente desenvolve. E você estava falando exatamente disso agora, tá? Das instituições prepararem profissionais. Esse é o papel que a empresa tem que fazer. Você considera o quanto que das pessoas tem nesse percentual de crescimento que você está vivendo?
A primeira pergunta que você fez, Gilson, era sobre o segredo do sucesso. Né? Eu penso assim que as pessoas procuram fórmulas, fórmulas não existem. Mas um dos aspectos mais importantes, e eu não estou sozinho nessa definição, eu trago o Jack Welch, né, que é meu guru, que infelizmente morreu no início do ano. O Jack Welch, CEO da GE, ele dizia que formar um time é o maior desafio que existe numa organização. E eu faço coro a ele. Então eu penso que as empresas precisam extrair o melhor de cada pessoa. Por isso, desenvolvimento. A palavra desenvolvimento, ela tem conexão com desenvelopar, com você tirar do envelope. É você encontrar dentro de cada profissional o melhor que ele possui e trazer isso para o jogo. Porque você ter um bom time não é você contratar os melhores, é você formar os melhores. Né? Vamos citar o futebol, né? Às vezes o Dream Team do futebol, com todos os maiores, não ganham. Lembra dos Galácticos? Não ganhava tudo.
Não funciona.
Agora você tem, às vezes, um time com desconhecidos, mas engajados, com tudo aquilo que pode se extrair de melhor dessas pessoas. Aí você consegue avançar. Eu acho também, Gilson, que segredo é você diversificar. Um grande exemplo é que o nosso time é formado com 65% de mulheres. Indo na contramão das estatísticas do Brasil, que dizem que é 20% até... Né, um pouquinho mais.
É bem fora da média que você tem no mercado de trabalho.
Extremamente fora. Né? E ao contrário do que as pessoas pensam, elas ganham mais. E não menos do que os homens. Eu tenho muito mais mulheres em cargos de diretoria. Eu tenho mulher em diretoria, eu tenho mulher em cargos gerenciais. Minha gerente financeira é mulher, minha diretora de DH é mulher. Né? E assim por diante. Então eu penso que a diversidade, o tema ESG... A diversidade, ela é algo que deve fazer parte da pauta, porque onde há diversidade, há crescimento, né? Há múltiplos pensamentos e assim a gente evolui.
Para fechar, existe uma coisa chamada, você falou de times, achei legal, né? Você pode contratar os melhores jogadores nas posições de um time e às vezes você não tem um time vencedor. Aí você falou, olha, às vezes eu tenho pessoas que eu desenvolvo, que elas crescem dentro de um ambiente de equipe e a equipe cresce junto com as pessoas. E tem aquela questão de fidelizar, porque a gente sabe que projetos no setor de tecnologia da informação, às vezes são projetos de médio e longo prazo. Quando você fala, pô, a Bysoft tem 12 anos, é uma construção de projetos de longo prazo. Ah, eu não escolhi ontem ir para a Colômbia, que está fazendo um ano agora, é um projeto de longo prazo. O ano que vem queremos ir para o México, mas quanto tempo você não está pensando nisso? Mas para isso precisa ter uma equipe que fala, olha, a nossa meta é chegar lá e vamos construir esse processo. Mas para isso eu preciso fidelizar pessoas. Como é que a gente fideliza as pessoas? Porque você tem, eu estava observando, um índice baixo de rotatividade. Como é que você cria nas pessoas o que a gente chama de engajamento, fidelidade, permanência no projeto?
Eu acho, Gilson, que esse, mais uma vez, é um tema muito legal de ser discutido. E as pessoas permanecem quando elas se sentem parte de algo. Né? Existe uma diferença entre unidade e união. União é um saco de batatas. Unidade é um purê de batatas. As pessoas precisam estar em unidade. E como que eu coloco as pessoas em unidade? Quando elas entendem o propósito, o porquê, a missão, a visão. E uma coisa que tem aqui no escritório, quem não conhece aqui está convidado a conhecer a nossa empresa, nós temos televisões e nessas televisões nós mostramos os números de uma forma muito clara. Todo mundo sabe exatamente o quanto a gente faturou, o quanto tem de rentabilidade, sabe o nosso índice de inadimplência, os KPIs, os índices são claros e transparentes. Todos sabem o nosso propósito, nossa missão, nossa ambição, nossos valores. E aí, Gilson, eu participo todos do nosso propósito. Não é um sonho do Clemilson, é um sonho nosso. E quando a gente tem um sonho que é nosso, você não imagina, Gilson, o ouvinte não imagina a força que nós criamos. Em 2013, nós ficamos em primeiro lugar no mercado de pequenas e médias empresas no Brasil para a Microsoft. E nós tínhamos 20 pessoas. O nosso segundo lugar tinha 300 pessoas. lá de São Paulo. Olha só a diferença. Você cria uma força que ninguém é capaz de segurar quando existem pessoas motivadas e dentro de um mesmo sonho, de um mesmo projeto.
Tem um dado interessante. Se você vem a Bairsoft, você encontra uma empresa, como são boa parte das empresas de TI, um ambiente muito legal, bacana, não tem paredes. As pessoas circulam dentro da empresa. E a ideia é, e aí eu queria confirmar isso com você, as pessoas não só estão à vista das outras, as pessoas estão disponíveis também às outras.
Exatamente. A ideia, eu penso assim, que a empresa perfeita seria aquela que, quando o cliente contata, não importa se é a pessoa que está limpando o chão ou se é a pessoa que está na direção, ela vai responder adequadamente, vai atender com toda a excelência, né, e qualidade. Então é isso, né? Não tem portas, não tem vidros, é disponibilidade, todos no mesmo nível. Aqui não tem superior ou inferior, as pessoas estão no mesmo nível. E assim nós seguimos firme, crescendo, né? Porque pessoas é o fator fundamental.
Clemilson, muito obrigado por essa conversa. Mais uma vez, obrigado por receber a gente aqui.
Eu que agradeço, Gilson. Muito obrigado a todos. Obrigado aos ouvintes da Rádio CBN.
Conversei com o Clemilson Correa, que é o CEO da Bairsoft. Falamos um pouco sobre a empresa, a expansão dela. E o Clemilson frisou, né? Tudo isso, todo esse crescimento que a empresa teve, não é nada sem as pessoas que fazem ela todos os dias.